Nós voltamos aqui no CBN Especial de sábado, nessa conversa com o Dilvo Grolli, presidente da Copavel. Retomamos aqui a nossa conversa e agora vamos falar um pouquinho, Dilvo, sobre o pedágio. A gente tem acompanhado, tem aí já um formato mais ou menos desenhado aqui na região, diante de todas aquelas discussões, a partir daquele primeiro projeto, aquela primeira proposta do governo federal, do Ministério da Infraestrutura, como é que está caminhando a construção de um entendimento?
O pedágio, nós já temos uma experiência negativa desde 1997. Pagamos o pedágio mais caro do Brasil e isto freou um pouco do nosso desenvolvimento. O Oeste do Paraná não para. O Oeste do Paraná é construído de pessoas empreendedoras. O Oeste do Paraná tem oportunidade para milhões de pessoas. Somos uma comunidade de 1.300.000 pessoas. Somos responsáveis por grande parte da economia do Paraná. Mas o pedágio travou. Pagamos o pedágio mais caro desde 1997. Pois bem, o grupo liderado pelo POD, Programa Oeste de Desenvolvimento, que está dentro do POD mais de 100 empresas, entidades, e esse grupo, tá? Esse grupo, ele começou a criar uma discussão em torno do pedágio. Primeiro ato que foi feito, que brigamos muito e lutamos muito, foi a não concessão das rodovias como está hoje, a não renovação automática dessa concessão. Pois bem, esse foi o primeiro round, foi vencido a renovação das concessões. Quando nós pensamos que nós estávamos caminhando para um caminho muito melhor, aí o governo federal, eu falo governo federal, no Ministério de Infraestrutura, chegou com uma proposta que é muito semelhante a essa que está acontecendo hoje. Primeiro, eles têm lá um tal de outorga onerosa. Eles querem vender as rodovias. Outorga, você paga um valor ao governo federal e ao governo estadual e esse valor será tirado do valor do pedágio. Será tirado o valor do pedágio. Primeiro, essa outorga que nós não concordamos. Porque essa rodovia já foi feita com recursos públicos. Pagamos várias vezes esta rodovia ou essas rodovias. Segundo, você limita um desconto de 17%. Por exemplo, o trecho de Foz do Iguaçu a Guarapuava, você tem que falar para o investidor. Você quer dar desconto de 40%, 50%? Não pode. Você vai dar de 17% somente. Como é que pode, numa democracia, onde você quer trazer a livre iniciativa, participar de uma concessão, você limitar ela dizendo o seguinte: não, você só pode dar um desconto de 17%. Aí se eu quero dar mais, não, se você quiser dar mais, não pode. Você vai pagar como outorga onerosa, como um imposto indireto para o governo federal e para o governo estadual. Então, primeiro combater essas duas premissas. Primeiro, zero da outorga onerosa. Zero. Sem outorga onerosa. Porque vai tirar dinheiro nosso por mais 30 anos, até 2051. Segundo, não limitar os descontos. E o exemplo está uma licitação que aconteceu há poucos meses, no final do ano de 2020, no Rio Grande do Sul. Eles puseram um preço base de 7,36 por praça de pedágio. 7,36. Não tinha outorga onerosa. E o desconto não tinha limite. É quanto você pode dar. Do valor de 7,50. 7,36 caiu para 3,35, um desconto entre 54% a 60%. E é isso que vai acontecer nas rodovias do Paraná. Mas criaram um sistema e querem colocar esse sistema que não pode dar esse desconto de 54%, 55%, 60% e sim somente 17%. E se você quiser participar, a diferença você paga como outorga onerosa. Então, esses dois pontos nós temos que combater. Terceiro ponto. Por que falar em 40% quando se duplicar? Cascavel Foz do Iguaçu, falta duplicar 55, 60 quilômetros. Você tem que fazer vários viadutos, você tem que fazer várias passagens de níveis, enfim, outras obras de melhoria da segurança. Quanto vai custar isso? Vai custar X, e aí você pega esse valor que custou, aumenta no pedágio, mas não pode aumentar numa vez só, você tem que diluir nos anos restantes. Se você fazer essa obra aí, 3, 4, 5, 6, que é até o nono ano, certo? Até o nono ano, depois você vai diluir esses valores investidos ao longo dos próximos anos que você tem a concessão. E esse trecho de Cascavel Foz tem que ser pago pelos usuários que usarão esse trecho, todas as infraestruturas. Pois bem, idêntico Cascavel a Guarapuava. E agora vejo outro grande problema nosso. Eles estão acrescentando 5 praças de pedágio aqui no oeste e no sudeste do Paraná. Então, eles estão dando um desconto dos valores atuais, estão querendo só colocar 17% na hora da licitação, Zé, dão um desconto agora, põe mais 17% e depois eles colocam até 40% quando você duplica. E mais, você vai pegar a estrada Cascavel, a Guaíra e Cascavel, até passando um pouco o Rio Iguaçu, que já estão duplicadas, e estão cobrando um pedágio de 9, 10, 11 reais por praça, tá? Você poderia cobrar 3 ou 4 reais somente. Por que vão cobrar 9, 10 ou 11? Inicialmente, vou repetir esse termo, inicialmente, porque você tem que pegar essas praças mais lucrativas para subsidiar as outras. O cidadão de Guaíra, de Palotina, de Rondão, de Toledo, aqui de Cascavel, de Capitão, de Santa Lúcia, até chegar lá perto de Pato Branco, certo? Ele não pode pagar para uma outra praça que é deficitária. A economia não pode ser tirada daqui, roubada do cidadão daqui para outro. E aí eles fizeram um projeto, o Grande Paraná, e diz o seguinte: são 42 bilhões de investimento. Eles esquecem de falar. São 156 bilhões de arrecadação inicial. E esse valor, ao longo dos 30 anos, esses 156 bilhões irão representar mais de 300. Gente, 150 para 300 é 100%. Imagina 100% em 3 anos, como fosse uma desvalorização, uma inflação de 2, 3% ao ano. Então vai chegar fácil no final do contrato de licitação uma arrecadação superior a 300 milhões. E só falam nos investimentos de 42 bilhões. E aonde vai ficar essa diferença? Então aí está a grande luta do Oeste. E aliás, começou essa luta no Oeste. Vou aqui fazer uma homenagem, vou aqui fazer uma gratidão aos líderes empresariais do Oeste do Paraná, cooperativas, todas as empresas do Oeste do Paraná, as lideranças das associações comerciais, o Programa Oeste de Desenvolvimento, todos aqui do Oeste do Paraná, começaram esse movimento, e esse movimento está em todo o Paraná. É desta maneira que nós vamos formar uma consciência cívica e uma consciência de expor os nossos problemas dentro de uma visão estratégica de cidadão. Queremos o pedágio? Sim. É o mais barato que tem quando você trata de manutenção das ferrovias. Agora, não podemos pagar 4, 5 vezes o valor e não deixar nós fazermos conta e achar que o 150 é troco. Para, gente! 156 bilhões ao longo dos 30 anos representa 300 bilhões. E querem nos convencer que o 42 bilhões é maior que os 300 bilhões? É só para quem não tem o primeiro grau completo.
É, daí teria a operacionalização, de repente mais uns 30 milhões,
34 milhões,
mas mesmo assim os lucros são, o volume é muito alto. Agora, Dilvo, dá para chegar realmente a um entendimento? Porque eu lembro que a gente falou muito aqui no Oeste sobre esse valor de outorga. Aí quando houve a pressão, o que veio lá de cima? Ah tá, então esse valor de outorga, o ministro inclusive concedeu uma entrevista, teve um encontro com a bancada federal paranaense e ele disse o seguinte: não vai ficar no Paraná. Mas também não ficou legal, tem que ficar fora.
Gente,
e vai ficar fora?
Muda o bolso que recebe o dinheiro. Não é mais o governo federal, é o governo do estado. Muda o bolso, mas o cristão que vai pagar é o mesmo, é nosso cidadão. Gente, muda o cara que fica no caixa para receber o dinheiro. Sai do governo federal, passa para o governo estadual. Mas o pagador, para ele, não muda nada, ele continua pagando a conta. Você lembrou bem, Zé Roberto. 156 bilhões, eles querem falar que 42 de obra, 34 de manutenção, e os outros? Vai para onde? Os outros, se você somar o 42 com o 34, dá 76. Para o 156 inicial, são 80. Mas esse 80, quando você pensa 80 para chegar nos 300 bilhões, agora precisa muita calma nesse momento. Até vou baixar a voz aqui para ter muita calma. De 156, passa para 300 bilhões. Tudo bem. Se você vai gastar em obra 42 e 34 em manutenção, você vai pôr os 300 menos os 42 de obras, certo? E menos os 34, nós não estamos falando mais em 80 milhões para onde vão. O questionamento, que agora já passa, para 224 milhões. Essas coisas têm que ser debatidas e a sociedade do Oeste do Paraná se envolveu e hoje toda a sociedade do Paraná está fazendo essas contas e esses questionamentos. É a presença do cidadão muitas vezes comum, e aí tem uma dificuldade você envolver o político. Mas, felizmente, no Oeste do Paraná, vou aqui fazer uma referência ao prefeito Paranhos de Cascavel, que hoje é o líder da MOP, o presidente da MOP. Essa referência que eu faço ao Paranhos, que o Paranhos incorporou esta ideia de não outorga e pelo maior valor de desconto. Ele incorporou. Aí ele trouxe os municípios do Oeste. O prefeito Júnior, que é o prefeito da Associação dos Municípios do Paraná, também já incorporou a ideia que os municípios devem defender. É lógico que eles têm que defender, porque estão tirando dinheiro do cidadão do município deles, também defendendo a não outorga e também o maior valor de desconto. E agora, os políticos, principalmente a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, começou com um grupo de 30, 34 deputados, e hoje vai estar 41, 42 deputados, e eles estão liderando um processo também de ser contra a outorga onerosa e maior valor de desconto. Assembleia Legislativa. Deputados federais, essa está se começando a se manifestar. Eu já vi manifestação do deputado Frangão, já vi manifestação do deputado Sérgio Souza, positivamente, e temos que trazer lá, acho que nós somos 34 deputados federais, 30, 34, acho que é 34, temos que também trazer esses deputados. Outro fator positivo, a igreja, já tivemos uma grande adesão de alguns padres. Eu quero aqui fazer uma referência ao Monsenhor Zico, que ele fez uma manifestação individual, ele não pode falar em nome do clero, mas fez individualmente, para que a sociedade pense melhor sobre o pedágio, também seguindo essas linhas que nós estamos pregando. E esta mesma manifestação foi levada à CNBB, na Regional do Paraná, que também acolheram essa sugestão. Então a igreja começou a participar. A Assembleia Legislativa está participando, a Associação dos Municípios, a AMOP. Então precisa crescer essa corrente para que o governo federal seja sensibilizado. E que outra coisa importante, O Senado Federal, através da Comissão da Agricultura, liderados pelo paranaense Assir Gurgas, veja bem como é importante ter um senador lá dentro, mesmo que não seja eleito pelo Estado do Paraná, e sim foi eleito pelo Estado de Rondônia, mas é um paranaense, é um cascavelense, e manifestou-se no Congresso Nacional, lá no Senado Federal, melhor dizendo, a preocupação com os agricultores do Paraná e do Brasil, porque se esse modelo for implantado no Paraná, vai servir de base também para outros modelos no Brasil. Então, saiu já da esfera paranaense a discussão, já está a nível de Brasil. Então, veja como é importante a adesão da classe política, compartilhando e somando forças com a sociedade.
Aliás, falando da classe política, a gente observava no início do debate, o senhor fala bem que estão aderindo, são 30 deputados federais, são 54 deputados estaduais e os 3 senadores. O senhor acha que hoje eles estão muito mais envolvidos, isso é certo?
Isso é certo, muito mais envolvido. E eu esqueci também de fazer uma justiça aqui. Me perdoe, companheiro Renato Silva, o Renato Silva tem me ligado várias vezes, tá? Me pedindo sobre o pedágio, e ele, questão até de lealdade à prefeitura, ele é uma pessoa muito leal à hierarquia, ele não tem se manifestado publicamente, mas ele tem dado o seu apoio em todos os momentos que nós precisamos. Quero dar um abraço aqui ao prefeito municipal Paranhos e, por extensão, também ao irmão, ao Renato Silva também. Então, a classe política está vindo para esse movimento, porque a classe política não pode ficar longe da sociedade. O que, que é a classe política senão a manifestação maior das pessoas da sociedade? A classe política tem que exercer a liderança, você tem que ser líder, mas líder de um processo que procure buscar benefício para a sociedade. E você não pode ser um líder de um processo de arrecadação para o governo estadual ou para o governo federal. E o governo estadual agora já começou a aparecer as manifestações do governo estadual, inteligentemente manifestando para que este modelo seja revisto. A primeira manifestação é de um modelo ser revisto. E o modelo ser revisto, eu entendo que o Ratinho é uma pessoa jovem, inteligente, política, homem de comunicação, homem que tem um futuro muito grande na política e não pode ficar desassociado com a sociedade. Então ele começou a se manifestar através do seu secretário num modelo que não seja esse modelo proposto pelo governo federal, pelo Ministério da Infraestrutura. Inteligentemente também, ele está tentando fazer a ligação entre a nossa sociedade do Paraná com os pilares desta licitação.
Porque quem decide é o governo federal. Claro que abriu as audiências públicas acontecendo, mas a gente não ouviu ainda, Dilvo, uma manifestação do governo federal, enfim, do Ministério da Infraestrutura, de que não haverá outorga. Eles ainda não abriram mão da outorga e nem dos 40% do degrau tarifário.
Não abriram mão da outorga, não melhoraram o desconto de 10% e não querem abrir mão também do degrau tarifário. Ocorre o seguinte, que isso está tudo na mão do ministro. E o ministro quer falar com a sociedade. Bom, ministro, se você não quer mudar e você quer nos convencer, nós estamos convencidos que o seu modelo não é o bom. Então nós queremos uma ligação direta com o presidente da República, com Bolsonaro, Jair Bolsonaro. E como é que vão fazer ligação direta? Como é que o cidadão vai levantar o telefone e ligar para a secretária dele lá? Preciso falar com o seu Jair Bolsonaro. Não existe isto. Você tem que fazer através da liderança do Paraná maior, que é o Ratinho Júnior. Então, e o Ratinho Júnior vai ouvir também a sua base, que são os prefeitos, e são os deputados estaduais, e são os deputados federais. Por isso que é importante essa união política centralizada no líder maior, que ele vai nos defender, que ninguém vai ligar. Escuta, eu quero falar com o senhor Jair Bolsonaro. Não existe isso. O que existe é uma liderança e lá, ó, a coisa aqui não está sendo montada e não posso prejudicar a minha sociedade do Estado do Paraná.
Agora, interessante, a matemática é clara, os números absolutos, né, não é algo subjetivo, a matemática é objetiva, as contas deles lá em cima são diferentes. Se fala que, se a tarifa for pela metade, então não haverá investimento, porque não dá para conciliar. Aqui, o cálculo dá essa condição, que são os dados que o senhor passou. O senhor acha que haverá um entendimento antes de novembro?
Atenção, estudantes. Atenção, sociedade. 156 bilhões, arrecadação inicial. O investimento é 42. Qual é o número maior? Qual é o número maior?
Fica fácil para entender, Dilma.
Fica fácil, eu não vou mais fazer discurso. 156 para mim é maior que 42.
Mesmo colocando os 34 milhões, enfim, mas mesmo assim.
E 42, eles querem retornar depois com o degrau tarifário, gente. Vamos fazer conta, gente.
Aquela história do critério desempático, outorga também, não tem nada a ver.
Aquela outorga
ser.
É um imposto. É uma imposição de um imposto disfarçado, de um valor disfarçado, como fosse um imposto. Uhum. Então, gente, é muito importante esse momento, a União do Paraná, dos políticos, e eu aqui quero fazer uma referência e enaltecer ao governador Ratinho Júnior, para que realmente ele, que é uma pessoa inteligente, que ele faça nesse momento a função de maior líder do Paraná, que ele é, faça não, ele é. Está sentado na cadeira do líder do Paraná e é o maior líder nosso, para que ele tenha uma cautela, mas que tenha uma visão estratégica, somando força com a sociedade, para não compactuar com esses dois, três pilares absurdos: outorga onerosa, desconto menor e degrau tarifário. Veja o problema do degrau tarifário. Eles falam em 42 bilhões de obra e depois cobram tudo. Mas olha, nossa, não está certo. Eu tenho hora que eu penso o seguinte, mas será que eu estou certo na matemática?
Dilvo, nós teríamos ainda muito assunto para falar a respeito do pedágio, mas precisamos encerrar. Muito obrigado pela entrevista.
Um abraço a todos vocês, eu quero fazer um agradecimento aqui através da nossa grande emissora CBN, a toda a sociedade do Oeste do Paraná, que inspirou a sociedade paranaense. Falar para os nossos líderes aqui da sociedade do Oeste do Paraná que não cedam. Os pontos iniciais que nós iniciamos continuam hoje mais fortes e mais claro, e precisa da defesa cada dia mais forte, nossa, dos líderes, das pessoas que estão encabeçando isso, porque nós temos uma responsabilidade muito grande, Zé Roberto, hoje. Nós inspiramos outras pessoas a vir conosco, e agora nós somos responsáveis para essas pessoas, e uma responsabilidade não só com esse, mas com todo o Paraná. Meu abraço e muito obrigado, e lembre-se, 156 bilhões é muitas vezes maior do que os 42 bilhões de investimento.
Muito bem, Dilvo Grolli conversando conosco, presidente da Copavel. Falamos sobre dois assuntos: a Nova Ferroeste, um assunto que tomou conta nesta semana, e o pedágio, que continua sendo assunto e deve render ainda muitas discussões nos próximos meses. E o CBN Especial de Sábado, com a entrevista, volta no próximo sábado. Até lá.